Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura e muitas crises existenciais. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, pessoal! Oi, Tainá! Oi, Renata!
Oi, Fran!
Oi, Fran! Oi, pessoal!
Hoje a gente está aqui para conversar também sobre crises existenciais, também sobre ser uma mulher adulta, millennial, e contar um pouco das nossas histórias, principalmente sobre as nossas vidas morando sozinha, morando sem os pais, morando com outras pessoas. E para isso, eu tô com duas amigas grandes convidadas. Thay e Renata, vocês podem se apresentar.
Oiê, eu sou Tainá, tenho 20 anos. Eu não moro com os meus pais desde os 17, mas sozinha de fato eu moro desde os 19 anos.
Oi, gente, eu sou a Renata, eu tenho 26 anos e também desde os 17 anos eu moro longe de casa. E oficialmente sozinha, assim, sem morar com nenhum amigo, durante esses 9 anos que eu passei sozinha, foram 3.
Para algumas pessoas que já acompanham o Más Feministas, eu já devo ter comentado algumas vezes que moro há 2 anos em São Paulo e eu era do interior de Jacareí. É a primeira vez que eu moro sem meus pais e moro com meu namorado. Então, existe aí um meio termo entre morar sozinha e, entre aspas, levar uma vida de casada. Mas é uma cidade totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente. E acho que a gente tem bastante figurinhas e coisas para compartilhar.
Com certeza, Fran. É, eu também era do interior, né? Eu morava em Guararema com a minha família. Fui para São Paulo para fazer faculdade. No meio desse período da faculdade, eu fui fazer intercâmbio. Depois voltei a morar com os meus pais. Depois voltei a morar sozinha. E a vida é bem, ela muda muito rápido, né? E essa decisão de morar sozinha, esse passo da vida adulta, ele também, ele é bastante movível, assim, com o passo, junto com os nossos passos, nossos movimentos, e com certeza acho que a gente vai conseguir ter uma conversa bem legal sobre isso.
Sim, eu, na verdade, me mudei as primeiras vezes morando com a minha mãe. Nasci e me criei aqui em São Paulo, aos 9 anos de idade. Minha mãe resolveu se mudar para o Ceará e nós moramos 1 ano e meio lá. De lá nós fomos para Brasília e moramos mais 1 ano e meio em Brasília. De lá nós voltamos aqui para São Paulo e desde então ela mora aqui e eu também. Então eu me mudei, mas sempre dentro aqui da capital, desde que eu consegui, enfim, andar com as minhas próprias pernas, eu diria, né? E a Fran comentou um ponto muito importante, que é a diferença de se morar sozinha e levar uma vida de casado. Tanto a vida em si como a expectativa que as pessoas colocam sobre a nossa vida são bem diferentes nesses dois cenários.
Sim, eu acho que morar sozinha tem muito da expectativa de outras pessoas que a gente acaba absorvendo. É, no meu caso, eu sempre quis morar em São Paulo, até porque muitas pessoas que estudaram comigo moraram fora para estudar e eu não. E eu sempre me via vivendo a vida que eu imaginava em São Paulo. Então, seja conhecendo lugares, seja estudando ou seja trabalhando, São Paulo sempre foi aquela cidade que estava no meu radar. E aí a oportunidade que eu tive, eu aproveitei. E tive a sorte de não ser sozinha, tive a sorte de ter alguém começando o mesmo desafio comigo. Mas foi muito um desafio, e por uma série de questões. É, mas eu acho que a gente tem algumas questões em comum, que são ter saído de casa por algum motivo, e aí seja por trabalho ou seja por estudo. Eu sempre quis trabalhar aqui e voltar a estudar aqui. Então, essas duas coisas têm um peso muito forte para mim. Eu não sei, imagino que para vocês tem alguma coisa também nesse sentido.
Com certeza. Quando eu saí de casa para estudar, eu tinha 17 anos. E eu fui para São Paulo também para fazer faculdade. E não que na cidade próxima, né, da minha, que seria Mogi das Cruzes, que era onde as pessoas de Guararema, que era então onde eu morava, iam estudar, não tivesse o meu curso. Mas eu sabia que em São Paulo eu ia conseguir ter oportunidades melhores, eu ia conseguir ter até uma formação melhor, com, enfim, um know-how diferente por estar dentro da área. E essa decisão, enfim, ela é muito particular, né? Cada um é movido por uma coisa. Tem gente que sai de casa porque o ambiente não é bom, ou tem gente que sai de casa para estudar, ou, enfim, cada um é motivado. Mas quando vocês estavam falando de expectativa das outras pessoas, eu acho que a gente também tem expectativa sobre o que vai ser esse morar sozinha, né? A gente adolescente, ou a Renata do passado, Renata de 14 anos, não imaginaria o tanto de perrengue que viria a partir do momento que eu decidi morar longe de casa. E esse recorte também de expectativas, de adaptação, eu acho que se tiver uma palavra que eu possa resumir esses últimos 9 anos da minha vida, essa palavra seria adaptação.
Eu queria retomar uma coisa que a Renata falou sobre a decisão de ir morar sozinha, né? No meu caso, não foi, de fato, uma decisão em nenhum dos momentos. Nem quando eu saí da casa da minha mãe, nem quando eu, de fato, saí de onde eu estava morando para ir morar sozinha. Quando eu saí da casa da minha mãe, foi basicamente porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos num cursinho que eu queria, e ela em 2 meses resolveu se mudar para São Bernardo do Campo, e a minha vinda para cá ficaria inviável, principalmente porque eu trabalhava já. Então, eu não tive escolhas e fui morar com a minha tia. De novo, retomando o que a Renata disse sobre adaptação, né? Morando com a minha tia, eu vivi uma super adaptação que eu não esperava, principalmente porque, enfim, a casa não estava preparada para mim, não era de fato um lar. Que depois que eu fui morar sozinha, entendi e consegui ter, né, depois de um certo tempo. E quando eu saí da casa da minha tia também não foi uma escolha, eu precisei sair porque a minha irmã foi pra lá. Então é muito difícil esse ato quando não é uma coisa que você decide. Se eu pudesse escolher, eu não teria saído da casa da minha mãe, nem teria saído da casa da minha tia, mas hoje eu percebo que eu amadureci muito como pessoa, e, enfim, vivi muitas experiências que eu não esperava e que foram extremamente positivas.
Eu tive essa saída mais tardia e eu sei que foi uma escolha no sentido de que eu não precisava se eu não quisesse. Eu tinha um emprego e tinha um teto. Mas Jacareí, que inclusive é do lado de Guararema, não é uma cidade desenvolvida, então não é um lugar que tenha muitas possibilidades, ou um lugar onde você possa crescer se você não estiver na indústria, por exemplo. E Jacareí tem um polo muito grande de indústrias de cerveja, em São José dos Campos, que é a indústria aeronáutica, enfim. Mas não era o meu meio, e eu sempre tive a sensação de que eu não cabia mais ali. Então, mais ou menos na linha que eu tinha dito, a oportunidade que eu tive, e eu sei que foi uma escolha necessária, mas foi uma escolha, eu agarrei. Mas ainda tinha um pouco dessa sensação, de uma forma diferente, claro, mas um pouco dessa sensação de que eu pude aqui e pude, junto com meu companheiro hoje, construir um lar, de fato.
Tem esse sentimento de casa e lar, ele é muito forte, porque durante a minha experiência, eu saí de casa e eu fui morar também com uma tia. Eu morei com ela por quase 3 anos. E eu morava, não era minha casa. Eu nunca tive uma grande identificação, eu nunca consegui chamar aquele lugar de lar. Não por enfim, porque ela não me ajudasse ou porque ela não me recebesse bem, mas porque eu não pertencia integralmente àquele espaço. E esse sentimento de casa, ainda assim, ele era quando eu estava na casa dos meus pais, quando eu voltava aos finais de semana, ou quando eu ia algumas vezes por mês, quando eu fui morar sozinha, quando eles iam para minha casa, que era bem pequenininha, era um quarto, um banheiro, mas era a minha casa. Ali eu podia ser quem eu era, assim. Então, esse sentimento é muito forte. Quase todo mundo começa a experiência dividindo com alguém, morando com alguém. E até a minha última experiência foi a primeira em que eu tive um contrato de aluguel no meu nome e eu dividi com outras pessoas também, com duas amigas. E esse sentimento de ter uma grande casa, de mobiliar, reforça o quanto você está conseguindo conquistar as suas coisas e o quanto você está se sentindo adulta no meio de tudo isso. Porque vai dando um insight assim, nossa, tô muito adulta. Nossa, comprar uma geladeira é muito adulto. Nossa, olha esse jogo de cama, é muito adulto. Preciso de uma cortina, ainda mais adulto. E é gradual. Cada passo você vai se entendendo mais e vendo o que serve para você e o que não serve, onde você se sente confortável e onde não, e aonde você quer chegar.
Isso de se sentir muito adulta. Eu tinha feito um acordo no trabalho, então eu tinha uma continha X de dinheiro. E aí, a primeira vez que eu fui na loja escolher os meus primeiros móveis foi tipo, meu Deus do céu, isso é real. E aí depois, procurar um carreto e fazer mudança e conhecer o primeiro apartamento que eu morei em São Paulo. Acho que foram momentos chocantes, assim. Então, eu lembro que um dia antes de me mudar, eu chorei muito. Eu chorava muito, chorava demais na rua. Eu passei o dia inteiro chorando. E aí, nessas coisas de tomar decisões que fazem a gente se sentir muito adulta e essa sensação de lar, vocês tinham a ideia de que existia um lugar ideal para morar? Ou tinha alguma expectativa sobre o lugar ideal?
Então, no meu caso, foi um pouco como a Renata falou, eu morei com a minha tia e ali eu morava, mas não era o meu lar. Eu acho que essa é uma sensação que todo mundo tem quando chega na casa de alguém para dormir e fazer dali um lugar onde você faz suas necessidades básicas, banho, comer, enfim. Eu tive essa sensação também quando saí da casa da minha tia, que fui morar sozinha, mas a minha companheira me ajudava. Então foi um pouco parecido com o cenário da Fran. Foi um pouco delicado e doloroso para mim essa parte de comprar coisas e imobiliar a casa. Foi muito mais doloroso do que prazeroso, porque eu não queria de fato estar naquele cenário, naquela idade, fazendo aquelas coisas. Então foi um pouco no susto, mas depois que aconteceu eu comecei a entender que aquele era o cenário ideal e o local ideal para mim. Eu acho que é um sentimento de pertencimento mesmo, de você ter o seu canto e saber que aquilo é seu e que foi você que construiu. No começo a minha expectativa de lugar ideal era completamente diferente, eu só consegui reconhecer que eu estava bem na prática.
Eu acho que essa coisa de lugar ideal, para mim, se desenhou de um jeito diferente, assim. Não tinha idealizações sobre o lugar físico, sobre como é que eu queria. A única coisa que eu não queria, no momento que eu fui procurar a minha casa, meu primeiro apartamento que eu morei sozinha, era que, vocês vão me achar um pouco ridícula, mas era que a pia não fosse marrom e a privada rosa, sabe? Porque em São Paulo, o que acontece? Tem muito apartamento antigo. Esses apartamentos antigos, eles são, tipo, muito antigos, muito antigos. Geralmente, eles têm piso de taco e tal, mas os banheiros são deploráveis, deploráveis. E é um desafio grande procurar algo minimamente aceitável por o preço que você pode pagar e principalmente por um preço que você pode pagar no começo da sua carreira, no começo da sua vida, no momento de mudança. Então, para mim, é, além do banheiro ser um lugar aceitável, eu preferi que fosse perto de um metrô, para poder conseguir me deslocar melhor. Então, esses eram os meus referenciais de lugar ideal. Tenha uma pia que funcione, que tenha, sabe, todos os pisos no lugar, que não tenha cupim, porque esses são desafios reais da vida quando você vai buscar um apartamento. Mas eu não sei se vocês também tiveram esse sentimento de quando você entrar num lugar que você sente que vai ser a sua casa, simplesmente você sente, assim, você pode estar visitando vários apartamentos, mas quando você entra num lugar que você vai alugar, você pensa, é aqui. E aí você começa, durante a visita mesmo, já ver a sua vida ali naquele lugar. E esse foi o sentimento que eu tive das duas vezes em que eu aluguei propriamente um apartamento e não subloquei um quarto ou coisa assim. É, eu entrei e falei, é esse o lugar.
Sim, eu passei super por isso também. Do banheiro ser minimamente aceitável e estar num lugar confortável para, enfim, você se deslocar durante todos os dias. É, mas a meu principal desafio nesse aspecto foi custo-benefício. Em São Paulo, os aluguéis são muito caros perto das regiões centrais. E eu não podia estar em extremos, no sentido de eu não podia estar muito longe do meu trabalho, porque eu demoraria 2 horas para chegar nos lugares no horário de pico, e eu também não poderia estar muito no centro, porque eu não tinha como pagar. Mas eu acho que é um sentimento real de todo mundo que procura apartamento para alugar em São Paulo. E quando você entra num lugar que você fala, ah, é aqui, quando você entra num lugar que você sabe que lugar vai ser o seu lar, dá um sentimento mesmo de, acabou, já sei.
Então, eu não tive isso. Eu não fiz nenhuma visita, todas foram o meu namorado que fez, até porque ele já estava aqui, ele veio um pouco antes de mim, então eu não conheci nenhum apartamento, eu só vi por foto e confiei, mas para mim o que eu queria era um apartamento bem iluminado e um apartamento com alguma varanda que fosse. Então eu vim sem trabalho, fiquei 1 ano sem trabalhar, e aí quando a gente veio, a gente morou em Santana, que era perto do trabalho dele, e aparentemente era nas condições que eu gostava, e eu até gostei bastante do apartamento, era bem grande, bem espaçoso, e tava dentro do orçamento, principalmente levando em consideração que ele ia ter que sustentar 2 pessoas. E aí eu me lembro, acho que um dos momentos mais marcantes para mim foi quando eu tava sozinha em casa e começou a chover. E eu tava ouvindo um barulho muito forte de água e eu fui pra cozinha e a cozinha tava alagada. E depois disso, quando continuou chovendo, um outro quarto também tava com infiltração e aquilo tava me deixando angustiada e desesperada. E eu só olhava e começava a pensar que aquela realmente não era o meu lar. Eu não me sentia confortável naquele apartamento. E tinha algumas outras coisas de apartamentos de baixo, vizinhos que brigavam muito, que me deixavam um pouco assustado. Então foi um primeiro ano muito difícil para mim, nesse sentido. E o apartamento que a gente mora hoje também não foi necessariamente uma escolha, mas é um lugar que eu me sinto muito melhor e que a gente conseguiu construir do jeito que a gente queria e a gente consegue construir todo dia. Então, aqui, mais marcante para mim, acho que foi no meu aniversário, quando meus pais vieram, e foi a primeira vez que meu pai veio me visitar em São Paulo. E a minha mãe olhou a sala, olhou o apartamento, olhou a estante, olhou a parte que a gente tem para estudos e falou, você está morando no lugar do jeito que você sempre quis.
Isso é muito forte. Ano passado, a minha mãe foi me visitar em São Paulo, porque no meio do caminho desses 9 anos, a minha família mudou para o Nordeste. Eu acabei vindo, ficando 1 ano aqui, e eu voltei para São Paulo. Nesse período, desde 2016, os meus pais iam me visitar, mas eles não chegaram a conhecer a minha casa, porque era sempre feriado, final de semana, então a gente ia para algum lugar juntos, ou geralmente eu vinha pro Nordeste. E aí eu mudei de apartamento no começo de janeiro do ano de 2018, e logo depois, enfim, eu perdi meu pai, e ele chegou a conhecer o meu apartamento, e para mim isso foi incrível, assim, que ele olhou, ele conheceu minha vida, ele viu, ele falou, nossa, você tá morando no lugar que você queria, eu tô muito orgulhoso. E isso para mim já foi muito marcante. Mas a minha mãe não conhecia meu apartamento, e ela foi passar 15 dias comigo em São Paulo, em julho do ano passado também. E esse sentimento de receber os seus pais na sua casa, de receber as pessoas que você ama, é um sentimento muito gostoso. Acho que poucas vezes eu consegui descrever a alegria de arrumar minha casa, porque minha mãe ia vir, sabe? Você se sente muito realizado. Eu, pelo menos, me senti. Era um sonho que eu tinha de receber, de ter o mínimo de conforto para receber minha família. Isso foi muito legal.
Esse é um sentimento muito bom mesmo, Renata. E eu acho também que é geral. Eu sinto isso hoje no apartamento que eu moro. Eu me mudei há 2 meses, mais ou menos, para um lugar maior, porque a minha namorada veio morar comigo. E aqui é muito calmo e mais espaçoso, e a gente tem um quarto. E quando minha mãe veio para cá, teve essa sensação também de, nossa, ela tá vindo conhecer o meu canto, a minha vida, ela tá vindo conhecer o que eu construí sozinha, sem ela, sabe? É como se você ficasse orgulhosa pela sua mãe. Eu sinto que eu fiquei orgulhosa por ela estar viva e por ela vir até aqui participar de tudo isso, e é um lance de, é isso aí, mãe, você arrasou, eu também arrasei, a gente conseguiu chegar num dos topos da vida, sabe? Que é o de você, acho que, para uma mãe ver a sua filha andando com as próprias pernas.
Eu acho que isso tem a ver também com aquelas expectativas que eu falei que a gente tinha sobre a vida adulta ou sobre morar sozinha. A Renata adolescente tinha essa expectativa de conseguir ter um espaço, de decorar do jeito que ela queria, de receber a sua família, e essas conquistas que a gente vai tendo são muito gratificantes. É claro que também a gente lida com um monte de desilusões, né? A Fran tava falando dos problemas de conservação da casa. Gente, morar sozinho é uma série de gastos que ninguém conta pra você que você vai ter, entendeu? Ninguém conta que um chuveiro custa R$100. Ninguém conta pra você que se você alugar um apartamento antigo, pode ter cupim e você vai ter que detetizar sua casa. Ninguém conta pra você que pintar o apartamento quando você entrega é super caro. Que reconhecer firma no cartório também é super caro. Que conseguir um fiador é um parto de tão difícil. São muitos desafios que você encontra no meio do caminho. E eu acho que vencer todos eles, minimamente, vão dando essa coisa de, nossa, eu tô conseguindo, é aquele sentimento de sobreviver aos piores dias, porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu chorei achando que eu não ia conseguir, e a gente consegue, no final das contas, a gente consegue.
Total. Tem outro ponto também sobre morar sozinha, foi uma desilusão muito grande minha, é o lance de estar sozinha. A solidão, sabe? Quando eu morava com a minha tia, eu adorava ficar sozinha, e eu tinha na minha cabeça que eu gostava, de fato, de ficar sozinha. Quando eu fui pra minha casa, que eu fiquei sozinha por vários dias, e eu chegava do trabalho, eu sabia que ninguém chegaria se eu não chamasse, eu sabia que tudo que eu deixasse em X lugar estaria, começou a ser um peso. Aquela sensação de que eu estou sozinha, não tem ninguém por mim, nem eu por ninguém. Foi uma coisa que me fez muito mal no começo, aprender a lidar com isso, com essa solidão, com esse desamparo, sabe, de pessoas outras em quem você pode confiar. Porque, obviamente, que se você precisa de alguma coisa, você tem um pai e uma mãe, eles te ajudam, mas não é aquela coisa de, no dia a dia, falar, nossa, mãe ou pai, tô
tô com vontade de comer uma pizza, paga uma pizza pra mim hoje. Uhum. Tanto nisso quanto no lance do chuveiro, sabe? Putz, meu chuveiro quebrou, não tenho dinheiro. Não, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter uma quantia guardada, porque vai acontecer mais dia, menos dia. E exatamente. Você não tem ninguém pra falar, vem aqui pagar meu chuveiro, tipo, quebra aquela expectativa que a gente comentou de conseguir tudo sozinha, né?
Não, é, eu acho que o passo que a independência, que você conseguir fazer as coisas sozinha é bom, você também vê que sozinho a gente não vai pra lugar nenhum, porque, meu, a gente precisa de alguma companhia, de algum jeito. A solidão é boa até a página 2, né? Porque ficar doente, ter alguém que leve um remédio pra você, nossa, às vezes você tem febre no meio da noite, eu tinha febre no meio da noite, e quem que levanta pra te dar um remédio?
Total.
Quem que levanta pra fazer uma canja pra você quando você tá ruim do estômago ou alguma coisa assim? E a solidão é boa, porque você se escuta, vê o que que... Quem que é você de verdade, né? Às vezes a solidão e a distância até melhora algumas relações familiares, mas lidar com a gente, só a gente o tempo todo, é um super desafio. Eu também já chorei muito, tá? Por causa disso. Porque... Sim. Às vezes dá saudade. É, ainda mais quando eu comecei a ter um Brasil inteiro entre eu e minha família, é, em que eles estavam no Nordeste e eu estava em São Paulo. Gente, dia das mães, dia dos pais, aniversário, meu aniversário, feriado que eu não consegui ir para casa, era uma choradeira só, porque ficar sozinho é isso, é bom até a página 2. Você não consegue. E a primeira vez que, falando do chuveiro, que eu tive que aprender a trocar um chuveiro, parece que sempre acontece nos momentos mais improváveis. Era domingo à noite, eu tive que procurar um mercado que ficasse até meia-noite, aberto na internet, porque era 10 horas da noite, eu fui tomar banho, o chuveiro queimou e tava super frio, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? E aí você vai assistindo o tutorial no YouTube, vai vendo o que que você vai fazer e dá certo. Mas você vê que também a gente precisa ter outras pessoas. E quando nem sempre quando sua família tá perto, seus amigos viram sua família, né? E a decisão que eu tive de deixar de morar completamente sozinha para morar com as minhas amigas foi exatamente essa. Porque todas as nossas famílias moravam muito longe e a gente falou, então vamos nos fazer companhia. E aí a gente conseguiu alugar um lugar melhor, num espaço melhor.
Eu acho que para mim essa de solidão foi muito pesada, porque eu já vim para cá muito vulnerável. Eu sabia que para as amizades que eu tinha era uma coisa muito grande, porque ainda era aquela coisa de, nossa, São Paulo, meu Deus do céu, e apesar de ser uma cidade próxima, são estilos muito diferentes. Então, a primeira vez que eu dormi sozinha em casa, eu me senti muito mal, eu me senti muito solitária e esquecida, e eu não tinha com quem falar. E aí eu passei um ano sem trabalhar, então eu realmente ficava das 7 da manhã até as 5 da tarde, praticamente, sem ouvir minha própria voz. Isso pra mim era assustador, porque eu não conhecia ninguém. Eu não tinha um trabalho, eu não tinha nenhuma outra atividade. E isso me adoeceu, de certa forma. E ainda tinha a questão de que eu passei a depender, não só financeiramente, mas emocionalmente, de alguém que eu não deveria. E aí, e acho que isso pra mim foi me sentir um peso muito grande. E é muito difícil enxergar isso, é muito difícil desvincular isso depois. Até, enfim, conseguir colocar tudo nos eixos, não posso nem falar que tô 100%, mas leva muito tempo. E ainda tinha outras coisas pelo caminho, então a primeira vez que o meu chuveiro estragou, eu tive que trocar 3 vezes, porque todos eles queimavam. até pedir para a imobiliária mandar alguém para ver o que estava acontecendo e descobrir que o problema era a fiação. E quando o cara chegou em casa, eu fiquei com medo de recebê-lo sozinha. E depois, quando ele me entregou o pedaço do fio que estava desfazendo, de tão queimado que estava, eu acho que eu só olhava para aquilo e pensava: se eu tivesse completamente sozinha, fudeu, eu não ia saber o que fazer. Eu não tinha ideia do próximo passo, eu não tinha ideia de com quem falar.
Nossa, sim. A minha vez do chuveiro foi nas primeiras semanas dentro do apartamento. Quando a gente chegou lá, tinha um chuveiro e a gente testou e tava esquentando. Aí a gente usou durante os primeiros dias e a Jéssica tava comigo. Ainda bem, eu fui tomar banho e ficou gelada a água, eu saí do banho e falei: nossa, meu Deus, a gente chegou juntas à conclusão de que o chuveiro tinha queimado. E a gente saiu, compramos um chuveiro, aprendemos a trocar resistência. Quando a gente voltou pra casa, a gente ligou de novo o chuveiro pra, tipo, testar se de fato ele tinha queimado, e ele não tinha queimado. A chave geral dentro daquela caixinha de força tinha caído. E a gente saiu à toa e comprou o chuveiro à toa.
Tá ouvindo esse podcast e ainda não mora sozinha, saiba que o seu momento do chuveiro vai chegar.
Com certeza.
Assista um tutorial de como trocá-lo desde agora e como identificar se ele está queimado de verdade.
Comprem um chuveiro e deixem de reserva em casa, nunca é demais. Ou uma resistência também serve.
O chuveiro, o problema com o chuveiro é o primeiro sinal que você entrou na fase adulta, porque é sempre a primeira coisa que dá problema.
Sim.
Problemas elétricos no geral, porque no meu último apartamento a gente tinha 3 banheiros e não podia ligar o chuveiro de um com o outro juntos, porque a energia da casa inteira caía. Então a gente às vezes estava batendo roupa e eu ligava o chuveiro, minha amiga não ouvia que meu chuveiro estava ligado, e ligava o dela e de repente todo mundo no escuro, sabe? Então,
olha isso, que absurdo, para que se tem 3 banheiros se não funcionam simultaneamente.
Exatamente, e aí a gente reclamou com a proprietária do apartamento, e ela falou: ai, nossa, gente, eu peço só um pouco de compreensão. Enfim, moramos quase 2 anos no lugar e ela jamais arrumou, e a gente tinha que ficar fazendo a escalinha do banho, sabe? Ela já acabou, tá bom, eu já tô indo então.
Sim, hoje em dia, há 5 dias, na verdade, a minha melhor amiga veio morar comigo e com a Jéssica, porque ela tá passando uns perrengues e, coincidentemente, ontem nós passamos pela situação de escala do banho, porque aqui são 2 dormitórios, mas um banheiro só. E me deu um pouco aquela sensação de sentimento reverso, sabe? Antes eu tinha um banheiro só pra mim, e agora eu tô dividindo o banheiro com mais 2 pessoas. Acho que por ser virginiana e ter um pouquinho de toque, isso me incomodou de alguma forma num primeiro momento. Alguma de vocês passou, você principalmente, Renata, passou por essa sensação de você tá invadindo o meu espaço, você tá...
Totalmente, totalmente. Quando eu comecei a morar sozinha, quando eu saí de casa, né, eu morava com a minha tia e aí eu dividia quarto. E aí depois eu fui morar sozinha e quando eu voltei pra casa dos meus pais, eu fui dividir quarto com as minhas irmãs. E aí foi esse sentimento de, nossa, eu tava morando sozinha, eu tinha um quarto só pra mim, um banheiro só pra mim, e agora eu tenho que dividir. Mas o problema não está na divisão, o problema está que a gente se acostuma a ter as coisas pra você, enfim, ter o seu espaço. E a garantia desse espaço é, de certo modo, uma coisa muito importante quando você vai ficando adulto. Mas na minha última experiência agora, eu tinha o meu quarto e o meu banheiro, e foi assim por 1 ano, até que um amigo meu de Minas Gerais, ele conseguiu um emprego em São Paulo, e em menos de 1 semana ele tinha que mudar. A gente já se conhecia há quase uns 6 anos, E esse, ele é um super amigo meu, uma POC maravilhosa. E eu falei assim, não, Walter, você não vai ficar em lugar nenhum que não seja na minha casa. Porque ele não conhecia São Paulo, ele não conhecia nada. E eu falei, não, fica aqui até você se estabilizar. E aí eu arrumei meu guarda-roupa, separei uma parte para ele, a gente começou a dividir banheiro. E não só dividir banheiro, a gente também dividia a cama, né? Porque minha cama era de casal e ele não tinha cama. Então, às vezes, tipo, dava aquele sentimento de, nossa, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Mas como ele era muito, como ele é ainda muito amigo, era muito genuíno porque eu estava fazendo aquilo. Mas dá um estranhamento, com certeza, quando você tem que ter ali esse sentimento de... Não é de liberdade reversa, mas só de solidão reversa, sabe? Ah, eu tava sozinho e agora eu tenho que dividir. Mas eu acho que é até saudável isso acontecer ao longo da vida adulta e desde que a gente sai, porque senão a gente se acostuma a ficar muito sozinho. E aí não consegue abrir mão nem se adaptar, sabe? A viver em conjunto com ninguém mais. Seja crush, namorado, namorada, amigo. É muito bom ter outras pessoas fazendo parte do seu espaço também, coexistindo com você.
Sim, isso faz muito bem. Pessoalmente também, para você não só reaprender a dividir, mas a aprender coisas novas. Porque é diferente de quando você mora com a tua mãe, com os teus dois irmãos, e eles fazem alguma coisa que você não gosta, e você pode gritar e bater o pé. Quando você divide o apartamento com alguém, ou quando você mora com um namorado, com uma namorada, não é assim que as coisas funcionam, porque é como se tudo aquilo, principalmente em caso de namorado e namorada, fosse igualmente das duas partes. Então, tanto você tem que se sentir respeitada e respeitada não no sentido de pessoa, mas de espaço. E tem que respeitar a outra pessoa também. Eu aprendi muito isso com a minha namorada, de que, às vezes, a pessoa faz algo que a gente não gosta ou não aprova 100%, e a gente não pode agir como agia quando morava com os pais ou com um irmão. A gente tem que respeitar e entender que, ok, tá tudo bem, haja dessa forma, eu não vou interferir, porque tá tudo bem. Não, não é meu, não é... Não tá dentro do meu espaço, sabe? Apesar de estar dentro da tua casa também.
Mas morar com amigo é a mesma coisa, porque eu e as meninas, a Gabi e a Ana, a gente se deu bem durante o tempo que a gente morou juntas, mas por muitas vezes a gente teve que tentar e conversar e falar... Olha, o jeito que você lava a louça me incomoda. Olha, isso me incomoda. Não faz isso. Vamos criar acordos. E aí, uma, enfim, se traz visita demais, incomoda muito a outra. Aí uma fala, mas esse espaço é meu também. Ela fala, mas você também é meu, todo mundo paga igual. E esses ajustes, assim... São uma coisa meio... É até meio bizarro, porque você tem um relacionamento com a pessoa, né? De qualquer modo, é uma relação de convívio. Então, tipo, deixa que eu limpo o banheiro, porque o jeito que você faz não é tão legal, então eu não vou me importar de limpar. Ou não esquece de limpar o fogão. Sabe? Umas coisas assim, de convivência. E no fim, era 33,33% de cada uma de nós, sabe?
Eu acho que vai acontecer um pouco disso hoje, daqui pra frente comigo, com a minha amiga morando aqui. É um lance de anotar num caderninho mesmo, né? Os acordos e é estranho isso, porque eu acho que não é comum nem num relacionamento mesmo afetivo de namorado, namorada, que essas coisas aconteçam. Mas quando se mora com um amigo é extremamente necessário pra convivência, né?
Uhum. Não, mas tem a parte boa de trocar roupa, de todo mundo se ajudar, enfim. Tem a parte boa. Pra mim, foram mais bônus do que ônus. Mas é sempre um ajuste.
Que bom, é positivo isso.
Eu não tive experiências de morar com amigos, mas acho que desde o começo a gente, eu e o Renan, a gente tinha uma sintonia muito boa. E ele já passava bastante tempo na casa da minha mãe junto comigo. Então, e a gente já se conhece há muito tempo, então acho que isso foi bom. Mas eu tenho ritmos diferentes dele e isso gera alguns atritos. Na hora de divisão de tarefas de casa, por exemplo. Mas, no final das contas, acho que são regras de boa convivência e precisam ser faladas. E acho que quando a gente pensa em morar sozinho em vida adulta, enfim, a gente, se não tem, precisa aprender muito a se comunicar e a falar o que está acontecendo e se expressar. E principalmente quando a gente pensa em questão de espaço, questão de dividir as coisas ou de não invadir o espaço do outro, ou a outra preocupação que muita gente tem, que é: e se eu quiser o meu espaço? E se eu nunca mais tiver o meu espaço, se eu nunca mais tiver um tempo sozinha, sei lá. Acho que aprender a falar é um exercício muito diário. E aí eu sempre conto que a regra que a gente tem é nunca dormir brigado, por exemplo. Porque para mim isso é extremamente importante.
Total. Comunicação eu acho que é a coisa mais importante depois de renda. Quando se pensa em dividir apartamento ou morar com alguém. São duas coisas que fazem com que a instituição lar vá por água abaixo num passo. É você não ter renda de fato para conseguir bancar aquilo e você não se comunicar com a pessoa sobre todas as coisas que forem necessárias e as que não forem necessárias também, porque num dado momento elas se tornam, sabe?
Até porque se você mora com alguém e aí seja alguém que você se relaciona afetivamente ou amigos e você quer fazer daquele espaço um lar, falar é importante, porque senão acho que fica correndo atrás do rabo daquela sensação de não pertencimento. Esse não é o meu lugar, esse não é o meu espaço, esse não é o meu lar. Então eu não me sinto confortável para falar o que está acontecendo e para ser quem eu sou, ou enfim, coisas desse sentido. Então acaba não fazendo sentido mais em algum momento esse tipo de convivência.
Eu acho que esse é um time que nem todo mundo tem. Quando pensa em morar sozinha, ou aliás, quando pensa em dividir casa com alguém, né? Porque eu penso na dinâmica de uma família. Não se conversa tanto, pelo menos na minha, né? Não se conversava tanto sobre as coisas. As coisas simplesmente passavam. Eu brigava com a minha irmã e aí eu entrava num quarto, ela no outro, 2 horas depois aquela raiva passou e aí voltava tudo ao normal novamente. E não é assim, né? Quando tá dividindo casa com alguém, as coisas precisam ser resolvidas e a resolução é conversa.
Eu acho que a principal diferença é que dentro de um espaço familiar a gente é ensinado que a gente pode ser quem a gente é o tempo inteiro e vira 5 minutos e passou, né? E quando, sim, você tá dividindo casa com alguém, cada um vem de uma criação diferente, cada um vem de um contexto diferente. E aí é isso, a comunicação é fundamental. Mas eu acho que essa experiência toda pode ter um... Assim, para mim, o grande conselho que eu construí quando eu fui dividir com as meninas esteja pronta para quebrar suas manias, quebrar suas expectativas. Porque toda convivência é um ajuste. Toda convivência é um ajuste. Se você vai morar com outras pessoas, é tudo novo de novo.
Eu gostei muito disso. Porque eu sempre ouvi... Acho que a gente sempre ouve, né? Principalmente quando você vai morar com um namorado, um namorado, enfim. Que você tem que aprender a ceder. E acho que não é ceder a palavra. É realmente se ajustar.
Eu sempre uso essa frase, inclusive, que eu tive que aprender a ceder muito por conta de coisas pequenas que eu bati o pé e falava, tem que ser assim e é assim, é isso aí. E na real não, né? É um exercício diário de ajuste. Acho que principalmente porque é mútuo, não parte só de você. A outra pessoa também precisa, porque senão não dá.
É, são acordos que a gente acaba criando. Porque acho que pensar em ceder, a gente sempre leva muito para uma única parte, sempre cedendo. E isso pode chegar a se anular. Mas acordo, acho que existe mais essa relação toda que a gente está falando, que é uma relação de conversa, que é uma relação de construção. Falando agora de construção, a Rê morou sozinha em várias situações e você tá e saiu de casa cedo também. O quanto todas essas experiências construíram quem vocês são hoje?
Para mim, totalmente. Eu sou moldada pelas experiências. Na verdade, a gente é moldado pelas experiências que a gente vive ao longo da vida inteira, né? Mas tantas situações de casas diferentes. Para vocês terem ideia, eu morei com a minha tia, depois eu fui morar num apartamento sozinha, eu fui fazer intercâmbio, eu fui morar no Marrocos por 4 meses. E aí, no Marrocos, eu morei na escola que eu dava aula com outras 22 pessoas de 16 países diferentes. Eu era a única brasileira. E aí, quando eu voltei para minha para casa da minha família. Depois a gente veio para o Nordeste, aí eu voltei para São Paulo. Não, nesse meio período, eu inventei que eu queria morar em Brasília, só que eu só passei um mês, porque eu odiei, liguei chorando pro meu pai, não queria mais. Aí eu fui para São Paulo de novo. E aí comecei a dividir apartamento com um amigo de um amigo, que a gente não se conhecia, mas era onde eu tinha para ficar até eu conseguir ter meu espaço de novo, ter um trabalho de novo. Então, assim, quando eu falo de adaptabilidade, foi tudo isso, sabe? Ter, não ter, ter um espaço só seu e daí ter que dividir. Tá completamente fora do meu contexto de língua, de idioma, de cenário. Um dia você tem uma cama, outro dia você tá dormindo no chão. Eu sei que foram decisões que eu quis tomar, mas tudo isso me tornou, muito mais tolerante com algumas coisas, ambiciosa também no que diz a lutar para ter o que eu queria. Então, se em algum momento eu estava, sei lá, não confortável com o espaço que eu estava morando, que eu pensava? Bom, o que eu tenho na minha mão agora? Quais são os meus recursos que eu posso ter para poder mudar isso que eu estou vivendo? Eu sempre pude contar com os meus pais, sempre pude, eles sempre foram fundamentais, mas o que eu posso? Eu posso ter um emprego que eu ganhe um pouco melhor? Qual que é o meu próximo desafio? Então, essa experiência de morar sozinha foi, enfim, me mudou muito, Fran. Eu não sabia fazer nada também antes de sair de casa. Mal sabia fazer um arroz. E nunca tinha lavado minha roupa. Minha mãe é uma mãe super protetora, assim, a melhor mãe do universo. E ela faz tudo para você, para que a gente fazia tudo para que a gente conseguisse se dedicar para os estudos, se dedicar na universidade. Então, sair da minha bolha de conforto foi fundamental para que eu conseguisse ser uma mulher mais madura, mais independente, que eu conseguisse ser criativa nas minhas decisões, sabe? Criativa no que eu precisava fazer. Então, se eu aprender a cozinhar, aprender a olhar para a geladeira e saber o que ia render. E aprender também que, meu, ser adulto é sim você trabalhar o mês inteiro e deixar 70% do teu salário no seu aluguel. E tá tudo bem, não acontece só com você.
Comigo, eu acho que a principal coisa que eu aprendi desde que eu saí da casa da minha mãe com 17 anos é que a gente depende muito das pessoas, por mais que a gente ache que não. Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha um pouco aquela sensação de que quando eu saísse da casa dela, eu ia conseguir me virar sozinha e que eu não ia mais precisar de ninguém e que era isso aí. E não, eu levei uma super porrada na cara. Tanto no sentido de precisar como pessoa, como precisar financeiramente, como hoje em dia Eu moro com a minha namorada e eu sei que eu não conseguiria metade do que eu tenho se não fosse ela. E eu aprendi também que, um pouco no sentido emocional, sabe? Que a gente também depende emocionalmente das pessoas e tudo bem, é natural isso. A gente é um ser sociável e não é errado depender da companhia de alguém, depender do abraço de alguém, depender da presença de alguém ali naquele espaço. Eu sempre fui muito madurinha para minha idade, desde os 15 anos eu trabalhava, então, só que eu nunca soube gerir meu dinheiro. E eu também aprendi muito isso, de que você precisa, sim, abrir mão de algumas coisas. Como eu trabalhava e morava com a minha mãe, ela pagava as contas de casa e eu podia usar o meu dinheiro com o que eu quisesse. Então, eu aprendi que eu não ia mais poder usar o meu dinheiro com o que eu quisesse, e quando eu quisesse, teria que pensar duas vezes para ver se aquilo de fato não ia fazer falta para mim mais para frente. Então, teve um pouco disso também. Uma coisa que eu adquiri morando sozinha foi cuidado com coisas que antes não eram importantes. E hoje eu nem me reconheceria. A Tainá de alguns anos atrás não me reconheceria atualmente. Como coisas como, sei lá, trocar um lençol de cama. Não consigo dormir no lençol de cama mais do que 10 dias. Eu fico agoniada se eu não passar o aspirador na minha casa. Ou se eu não lavar a minha louça. E eram coisas que eu achava um absurdo que a minha mãe, no caso, ou outra pessoa que morasse sozinha, se incomodasse. Coisas pequenas, sabe? Mas que fazem diferença depois, quando você parar para pensar em quem você era, em quem você se tornou.
Não sei se você, Thay, TV e Fran tiveram esse sentimento, mas eu só me tornei a minha mãe, assim, cada vez mais eu estou mais parecida com ela, e tudo que eu achava que eu nunca ia fazer, é tudo que eu tenho feito, assim, tudo, o jeito de cozinhar, o jeito de arrumar algumas coisas, tipo, ficar preocupada com a sujeira no chão, sabe aquele meme do eu me tornei quem eu mais temia?
Sim, total.
Eu me tornei minha mãe e minha avó, assim, as duas uma grande junção de quem eu sou.
Real, eu sinto super isso. Eu me tornei muito minha mãe em alguns aspectos, e em outros, em contrapartida, eu criei repulsa de algumas coisas. Então, um exemplo, que minha mãe, ela é muito acumuladora. Tudo ela guarda, nada ela tem medo de jogar fora. Tudo ela tem medo de jogar fora, e aí, por conta disso, tudo que eu puder jogar fora, eu jogo. Então, tem uma blusinha mais sobrando, eu já quero jogar fora. É um móvel que não tem lugar, joga fora, joga tudo fora. Como foi pra você, Fran?
Eu acho que teve algumas coisas no meio do caminho. Uma, a minha mãe também sempre foi o tipo de mãe que fazia tudo. E aí hoje, quando eu converso com ela algumas coisas de casa, tipo, porque aí eu passei o domingo dividindo e fazendo faxina, e aí depois da noite eu cozinhei pra semana pra poder deixar minhas marmitas todas prontas. E ela fica, nossa, e como você sabe fazer isso, como você aprendeu, e como não sei o quê, e faço barra de roupa, sei lá, aprendi a tirar a mancha do sofá, aprendi a cuidar de dois cachorros, e alimentar, e levar no veterinário, e dar remédio, e limpar a sujeira, e manter as coisas minimamente fora do alcance deles e minimamente organizadas para mim. Eu acho que eu nunca tive essa preocupação há 2 anos e meio atrás, antes de vir para cá. E tem um lado muito mais emocional também, que às vezes é algo que eu converso muito com a minha terapeuta, que é a gente aguenta. Então, eu passei um ano muito ruim emocionalmente, mas eu aguentei. Eu tive crises de ansiedade muito fortes. Eu passei quando eu comecei a estudar direito, e logo em seguida arrumei um estágio. Eu passei 2 horas chorando de Santana até Faria Lima, chorando desesperadamente porque eu não aguentava mais, mas eu aguentei. Então, acho que pra mim teve muito disso também. A gente aguenta, a gente aprende a lidar, e as coisas vão acontecer. E o mundo não vai parar, e tá tudo bem, porque ninguém vai quebrar no meio do caminho. E tudo bem também se você se sentir quebrada, porque você vai se recompor e é isso aí. E no outro dia tem muito mais coisa para acontecer. E depois disso ainda tem aprender a assumir que tudo bem ser quem eu sou e gostar do que eu gosto. E tudo bem que as pessoas, algumas pessoas tenham... não tenham me acompanhado nessa trajetória. Tudo bem que as pessoas mudam. E tudo bem que as coisas acontecem.
Eu tô passando um pouco por isso de aceitar, Fran, que tá tudo bem e que vai dar tudo certo, porque sempre dá tudo certo. Eu acho que isso é um bom pensamento pra se ter nesse processo de sair de casa, de encontrar um lugar, ou de entrar num lugar que já foi encontrado por alguém, porque... a sensação que dá é que nunca vai passar e que aquele problema é o pior do mundo e... não, nunca é o pior do mundo e sempre passa.
É, eu acho que tem... não só que tudo passa, mas o quanto a gente pode se olhar depois e pensar, eu não só aguentei como eu lidei com isso e não só lidei com isso, como eu sou muito maior e muito mais forte do que eu imaginava. E acho que a questão não é só morar sozinha, é tudo que a gente constrói nesse caminho, tudo que a gente... e o quanto a gente se constrói nesse caminho também.
Sim, eu acho que essa é uma das melhores partes, você olhar para trás e ver o quanto você construiu em todos os aspectos. E aquela sensação de saber que tudo que você construiu foi você que construiu.
Eu acho que sempre que a gente... sente vontade de dar um próximo passo na nossa vida, essa vontade ela não vem à toa, sabe? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, de um livro que eu gosto muito, de provocações filosóficas, que se chama Não Nascemos Prontos. E ele tem uma frase sensacional que fala que se a gente nascesse... uma das provocações, né? Ela fala que se a gente nascesse pronto para viver tudo da vida, todas as situações, a gente seria uma geladeira que vem pronta e com o tempo ela vai se gastando. Seria um fogão que vem pronto e vai perdendo a capacidade dele, que vai ficando velho. Só que não é assim. Então, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Então, eu só posso dizer, eu sei como é morar com a Gabi e a Ana, que foram as minhas roommates, agora que eu já não moro mais com elas. Eu só posso dizer que eu sei como é morar só comigo, agora que eu já tenho uma experiência de alguns anos que eu moro só comigo. Eu posso dizer como é morar com as minhas irmãs, quando eu moro com elas, ou no momento que eu deixo de morar com elas. E não. Assim vai, sabe? Eu acho que a gente vai se fazendo, não tem como desassociar uma evolução, não tem como desassociar um desenvolvimento numa experiência como essa. Porque morar sozinho é uma coisa que mexe com tudo em você, mexe com o que você entende como seu espaço, sabe, com o teu privilégio de ter alguém, uma diarista ou não ter uma diarista, sabe? Mexe com tudo. Então, com a sua limpeza, com seus horários, com seu dinheiro. Então, não tem como desassociar um desenvolvimento de vida de uma experiência como essa.
Total. Acho que é uma construção infinita, né?
Não para. Nunca. Acho que nunca vai parar. Enquanto a gente viver, a gente vai ter algo... para aprender, vai ter algo para mudar. É bom também olhar essa experiência de morar sozinho não como fim, sabe? Ah, agora eu já moro sozinho, eu conquistei tudo que eu preciso. Não, é só o começo. É só o começo e tem que ser. Porque uma caixinha de emoções, uma caixinha de novos sentimentos aparecem. Você passa a rever suas relações... você passa a ver sua relação com a sua família, esse próprio sentimento de solidão também. Tudo isso mexe. Então, é mesmo, tá aí uma coisa pro resto da vida.
A minha conclusão é que não tem conclusão, né? Cada um vai sentir quando, de fato, for o momento de morar sozinho, quando de fato for o momento de sair de casa, de dividir apartamento, e eu acho que é uma coisa louca do tipo, por mais que você sinta que esse é o momento, quando você sair, você vai falar, putz, fiz merda, não era, e tá tudo bem, porque as coisas acontecem e tudo passa.
É, eu acho que é isso também. É, acho que sempre que a gente dá o primeiro passo, alguma mudança muito grande, e aí seja morar com amigos, ou com namorado e namorada, ou morar sozinha, parece assustador o suficiente pra gente pensar, meu Deus, quero voltar atrás agora, me arrependi. Mas eu acho sempre importante pensar no dia seguinte, e o dia seguinte vai estar menos pior, e o dia seguinte vai estar menos pior até começar a ficar bem. E até você lembrar de quanta coisa você pode fazer por você, ou de quanto a gente pode compartilhar e aprender e crescer com outras pessoas. Que é sempre uma experiência muito boa. Acho que períodos de descoberta e de crescimento que a gente se permite crescer, descobrir, explorar e conhecer o outro, e se conhecer e ter um lugar que você se sente você, ou andar por uma rua que você se sente bem, ou, enfim, olhar da sua varanda, olhar da sua janela e pensar que a gente já foi tão longe, a gente pode ir mais longe, dá uma satisfação muito grande, assim. É um sentimento muito assustador, mas muito intenso também. Mas é isso. Eu gostei muito de ter conversado com vocês, estou muito feliz. E eu gosto muito de vocês, gosto que a gente tenha batido esse papo aqui. Espero que vocês também tenham gostado. E mandem sugestões, mandem arrobas, mensagens para a Thay e para a Renata também.
Muito obrigada e boa sorte para todo mundo que for se descobrir entrar nessa jornada de morar sozinho e vida longa para umas feministas. E contem sempre comigo. Obrigada pelo convite, Fran.
Obrigada, meninas. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. É isso aí, vida longa ao mais feministas e boa sorte a todos que vão encarar essa jornada.
Muito obrigada, pessoal. Tchau!
Os ouvintes do Mais Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o nosso cupom FEMINISTAS. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos Mais Fem Podcast e no Instagram Mais Feministas Podcast. Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com/maisfeministas. As referências dos episódios estão no site opodcastadelas.com.br/maisfeministaspodcast. Se você quiser conhecer mais podcasts legais, procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.